Presidente.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Já, senador.
Senador Antônio Carlos Rodrigues é um inscrito.
Só para me fazer a minha apresentação.
Só para agradecer a palavra de Vossa Excelência.
Ah, pois não.
E dizer que quando Vossa Excelência fala assim, no tom de tranquilidade e calma, como há pouco falou comigo, as coisas ficam melhores. Eu recomendo sempre a Vossa Excelência que possa, mesmo quando coloca o seu espírito de indignação, que fale sempre no tom que comigo há pouco conversou. Mas eu agradeço a sua solidariedade e quero dizer que a pessoa que levou a minha carteira e celular, pelo menos devolveu os documentos, atendendo o pedido meu e da Daniela Mercury. E se quiser ainda devolver o celular, eu poderei até retirar o boletim de ocorrência que fiz com respeito a ele, e isto será uma coisa propícia. E às vezes, em nações civilizadas, acontece, já aconteceu comigo no Brasil mesmo, em outra ocasião, quando na frente do Parque Ibirapuera, um dia me levaram o celular, consegui a recuperação. E tenho esperança de que consiga também dessa vez.
Eu aposto que foi
vez.
Uma criança de muito 17 bem. Anos que levou a carteira dele.
Não, foi um rapaz provavelmente maior, de 18 anos, mas só na hora que descobri mesmo. Está bem?
Senador. Eu tenho um orador na tribuna, mas é um entendimento inédito aqui no Senado, e muito bom, salutar. Tivemos primeiro na hora do dia, e agora tivemos um fato inédito de uma parte antes de início do pronunciamento.
Senhor presidente,
dia eu aprendo um pouco mais aqui no Senado, com a palavra do
senador.
Senhor presidente,
e eu gostaria realmente de ouvir o senador Mário Couto fazer um discurso nessa entonação do senador Suplicy. Porque eu já vi tudo na vida, só faltava ver chover para cima.
Um apelo, mas... senador Mário Couto. O senhor nunca recebeu tantos apelos aqui como hoje.
É verdade.
Uma palavra, Vossa Excelência, senador Mário Couto.
Mas, senador Suplicy, pode crer, sem nenhuma demagogia, senador, eu lhe admiro. E eu quis prestar uma solidariedade a Vossa Excelência. E eu vou lhe dizer por que eu fiz isto. E o Magno Malta está me escutando, em pé. Porque ontem, meu senador querido Magno Malta, eu fazia um discurso sobre a maioridade penal. E o senador Suplicy, no final do meu discurso, tão empolgado, eu fiz o máximo para ver se eu podia tocar nos senadores, nas autoridades brasileiras, quando vou repetir o meu discurso hoje. E no final, o senador Suplicy olhou para mim, pediu a palavra e disse assim: não tem solução. Isso aí não está liquidado, não tem solução. E aí eu fui para casa pensando, quando eu abro a internet, está lá: senador foi roubado pelo menor. Foi menor, sim senhor, senador. Foi o menor que lhe assaltou. Abra a internet hoje que o senhor vai ver, senador.
Bom,
aí
então,
eu disse: olha o castigo que deram ao Suplicy, rapaz.
Por isso que eu quero conversar
foi
com ele
para
lhe propor uma pena
imediato.
Alternativa.
Um homem travestido de criança levou a carteira dele.
Lavou a carteira dele. Foi imediata a resposta, né, que os larápios deram a ele. E é por isso, senador Suplicy. É por isso, senador Suplicy, que muitas vezes eu aumento a minha voz aqui. É para ver se o senhor me escuta, se o senhor leva alguma mensagem, né, à nossa querida presidente. Mostre para ela que o nosso Brasil está sendo assaltado pelos menores. Que lá desce do morro um bandido para fazer um acordo com o menor, para aquele menor roubar para ele, porque não pega nada com o menino, senador Suplicy.
Senador Mário Couto.
Esse aqui é o meu problema.
Senador Mário Couto, não, o Brasil não está sendo assaltado por menor. Porque menor toma mamadeira, chupa chupeta, dorme em berço e a mãe tem que trocar a fralda dele. São homens travestidos.
De menor.
Por causa de um texto horroroso. E é só para informar mais uma vez, porque o Brasil está ávido agora para o seu discurso, e esse debate aqui é o debate do país. 96% da população brasileira que chora, que clama, que se angustia nas ruas pedindo providência é obrigada a ouvir o senhor Gilberto Carvalho na televisão dizendo: nós somos contra, mas como é que resolve? Nós somos contra, mas qual é a solução, ministro? Nós somos contra, mas como é que faz, ministro? Nós somos contra. Cuidado, porque a resposta pode vir o ano que vem.
Verdade, senador. Olha aqui, Brasil, ó. Olha aqui, senador. O senhor sabe o que é isso? Olha o que eles resolveram fazer. Olha o que resolveram fazer neste país. Senador Suplicy, olha aqui, senador. Em cada ponto em que acontecer um assalto, eles estão colocando uma placa. Aqui fui assaltado. Aonde nós chegamos, senador? Eu estou apresentando um projeto, senador Suplicy. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai decepcionar o povo paulista. Estou apresentando um projeto porque eu sou daqueles senadores que faço o meu discurso, mas eu sempre dou uma iniciativa nas soluções dos problemas que tragam a essa tribuna. Agora mesmo eu recebi a notícia, senador Flecha Ribeiro, de que o Ministério Público Estadual do nosso estado já abriu investigação para ver os verdadeiros assaltantes da Federação Paraense de Futebol. Foi um grande ganho para o meu pronunciamento aqui. As autoridades do meu estado, do Ministério Público, estão de parabéns, porque ouviram na rádio, ouviram na TV Senado, o meu pronunciamento em relação à Federação Paraense de Futebol. E abriram, senador, abriram imediatamente uma investigação para saber o que acontece dentro da Federação Paraense de Futebol, que tem um mandatário simplesmente que vive ali dentro 15 anos. E eu faço, senador, faço hoje à tarde a proposta de emenda constitucional da nova redação ao artigo 229 da Constituição Federal. Como são três projetos que vou apresentar, eu vou apenas ler pouco de cada um. A mesa da Câmara dos Deputados e Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional, artigo único. O artigo 229 da Constituição Federal passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 228. São plenamente inimputáveis os menores de 16 anos sujeitos às normas da legislação especial. Nós vamos debater isto aqui. Nós vamos debater para ver se a gente, os senadores, sei que tem outros projetos aqui, lance esse novo, quentinho, e vamos seguir ele passo a passo, mesmo que se tenha que se unir aos outros, a do senador Arruda. Temos que discutir nesta casa. Eu não admito que o Senado Federal viva alheio a esse problema tão grave no país. Nós não podemos cruzar o braço para aquilo que se vê, senador Malta. Nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Ou nós estamos esperando que isso possa acontecer com cada um de nós para que a gente possa tomar providências. As estatísticas mostram, os números mostram que nós, na Inglaterra, é 10 anos, meu caro senador Malta. Os únicos países da América Latina e talvez do mundo que ainda tem 18 anos para a maioridade é o Brasil e o Peru. São os únicos dois. O resto do mundo é 15, 14, 10, 11, tem até de 7. Me parece que é a Costa Rica, 7 anos de idade. Nós não estamos no outro mundo, nós já passamos pelo outro mundo, nós estamos na era da internet. Nós estamos vivendo um novo mundo, que criança de 10 anos significa no passado criança de 20, um adulto de 20 anos de idade, senador. E nós temos que atentar a isso. Nós temos que fazer alguma coisa nesse Senado. Este Senado não pode ficar omisso a esta questão importante.
Concede
que mata
parte,
nas ruas. Pois não, senador.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela importância. É muito importante quando se tem um coro. E o coro vai crescendo. A movimentação, o exército daqueles que fazem coro com essa matéria vai tomando corpo. E Vossa Excelência falou uma coisa muito importante. Esse Senado não pode se fingir de surdo. Ficar fingindo de surdo, fingindo de cego. Tem milhões de pessoas nos vendo agora. E milhões de pessoas que daqui a pouco vão para os telejornais e vão ver as barbaridades. E barbaridade acontecida nas pequenas e nas grandes cidades. Os países do mundo têm faixa etária. A minha proposta, senador Mário, mais uma vez, eu vou explicitar. A minha proposta não trata com faixa etária. Porque o crime não trata com faixa etária. Se você tem 13 anos e tem capacidade de queimar o Tim Lopes, coragem, dentro de um pneu, chamado de micro-ondas em cima do morro, esse vira o gerente da boca e manda nos outros todos, que pode ter 70 anos, 50 ou 40. Quando a polícia põe a mão para aqueles 3 anos mentirosos, e ele pega no braço do policial e diga: tira a mão de mim que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Direito é uma ova. Quem comete crime tem que pagar pelo crime. É bom balizar a faixa etária desses países, mas experiência é igual dentadura. Só cabe na boca do dono. A nossa realidade, a nossa dimensão continental é outra. Então, o que é que eu estou propondo? Qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, porque tem um elenco de crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo, perca-se a menoridade. Seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Aí, aqueles que viajam na maionese, e é essa a expressão para eles, aqueles que militam direitos humanos sem entender que os humanos têm direito, que questiona Vossa Excelência, que questiona a mim, o que é que eles dizem? Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma criança dessa e levar para Bangu 1, levar para o presídio? Não, não vamos levar. Porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança. Dessa criança chegar lá e matar ele dormindo. Ah, mas os presídios estão cheios. Se fizer a redução, onde é que vai colocar tanta criança? Criança, homem travesti de criança. Mas os presídios estão cheios. É verdade, os presídios estão cheios. Mas no pior dos mundos, vamos raciocinar o pior dos mundos. Entre esse marginal ficar na sociedade estuprando, sequestrando e matando, é melhor ele ficar nas ruas ou embolado lá? Embolado lá. Vamos criar FEBEM e ESBEM? Não, isso é esgoto humano, é esgoto de gente. Então eu tenho a proposta, e essa proposta eu dei escrita para o presidente Lula, irmão. E eu vou dizer para você o que é desde a época lá. Perdeu a menoridade. A própria lei, o bojo do que eu escrevi, da minha proposta, diz o seguinte: ficam os estados obrigados a construir centros de reabilitação para preparação de campeões e a prática de esporte de alto rendimento para a preparação de campeões para o Brasil. Explico. Esses centros de preparação, de reabilitação e preparação de campeões de esporte de alto rendimento. Nós temos nas Forças Armadas brasileiras, nós podemos alterar a lei, atletas de alto rendimento, porque as Forças Armadas no mundo tem as suas Olimpíadas, nós temos atletas de ponta nas Forças Armadas e temos atletas de pontas que podem ser monitores nessas instituições. Essas instituições serão munidas disso. Então, esses meninos serão triados dentro da sua capacidade ou da sua vocação, cada um. Se vôlei, vôlei, se natação, natação, boxe, jiu-jitsu, seja lá o que for. O esporte de alto rendimento tem uma filosofia que educa e suga as energias. Vão estudar e vão ter tratamento emocional de cura interior. Fica a justiça e determina para aquele que a família tem envolvimento com o crime, um tutor de formação psicológica e religiosa, assistente social, que vai chamar a família adotiva até o período de cumprir a pena, que entra na sexta-feira, fica com ele até o domingo à tarde. Aquele que a família não tem envolvimento com o crime, a família, mãe, pai, um irmão pode entrar acompanhados do assistente social e do monitor, do chamado tutor de formação psicológica e religiosa, que vai acompanhar a família até o domingo. Ora, assim nós realmente vamos reabilitar.
Assim nós vamos devolver a sociedade. Quem fez a sociedade chorar, um dia vai sair de lá para fazer a sociedade sorrir e dar alegria no esporte. Nós temos vocação para isso. A saída é o esporte. Então não me diga que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem saída. Isso é falácia, isso é conversa fiada e é falta de vontade política e de coragem de quem não quer fazer. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito bem, parabéns a Vossa Excelência também. Foi um prazer que Vossa Excelência ter feito esse aparte longo, que me honra. Se não fosse uma parte que me convencesse, logicamente que eu cortaria, como faço, mas o seu aparte me convenceu, me incentivou e me deu uma segurança. Nós já somos dois, que estamos juntos. Senador, pense ao chegar numa casa e ver, e isso é a maioria dos casos no Brasil, o que vou falar agora. É a maioria dos casos no Brasil. No Brasil, você vê uma mãe ou um pai chorando por ter perdido o filho ou um parente, morto por menores. Aqui na capital federal, só como exemplo, meu caro Suplicy, nós não podemos pensar, Suplicy, só em nós. Nós estamos aqui para defender a população brasileira. É por isso que eu bato aqui, Suplicy. É porque nós estamos aqui para defender a população brasileira, Suplicy. Não é para defender nós. Se fosse para defender nós, eu pagava o dinheiro que te tiraram de ti. Estava resolvida a questão. Não é esta questão, Suplicy. Não é essa a questão. Assim como levaram dinheiro do teu bolso, podiam ter levado a tua vida. Podiam ter levado a tua vida, Suplicy. E nós estávamos hoje aqui de luto pela tua morte. E tu sabes que tu correste esse risco.
Posso fazer uma recomendação?
Por quê, senador? Porque quem rouba um senador da República tem coragem de matar. Tem coragem de matar. E tão cinicamente, para você ver como está a nossa juventude, e tão cinicamente, o Suplicy foi ao palanque e ele devolveu ao Suplicy a identidade dele. Olha onde chegou a audácia da criminalidade neste país. Eu queria que cada senador, ou um grupo de senadores, presidente, pudessem ir às residências, milhares e milhares das residências brasileiras que foram carimbadas para sempre, mutiladas para sempre, sofredoras para sempre, que tiveram parente morto pelo menor. Aqui em Brasília, o ano passado, 346 casos de assassinato a balas por menores, Suplicy. Menores! Não se pode mais, presidente. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que discutir essa questão urgente aqui. Tenho um parceiro hoje declarado. Parceiro respeitado neste país, parceiro experiente, parceiro corajoso, que já andou esse país inteiro naquela CPI dos estupros que aconteceu nesse país e não teve medo de encarar ninguém. Nós vamos juntos, em amor à nossa pátria, em respeito ao nosso povo, naquele povo que acreditou em Vossa Excelência, naquele povo que, quando colocou o seu número nas ruas, depositou ali em confiança a Vossa Excelência. Eu confio no senador Magno Malta, porque a postura dele É postura a favor do brasileiro, é postura a favor da pátria. Doa quem doer, custe o que custar, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Nós vamos ter que dar um jeito nisso. A família brasileira pede, a família brasileira clama. Aqueles que perderam os parentes, e eu falei ontem, você sabe por que a presidenta Dilma não nos escuta? Sabe por quê, senador Magno Malta? Olha onde chegamos, senador. As pessoas carimbando, deixando as placas dos assaltos. Olha onde chegamos. A presidenta não repassa. Ela teve 3 bilhões para repassar no passado para a segurança pública aos estados. Sabe quanto ela repassou? 1,5. Nos nossos pronunciamentos a respeito, na maioridade, sabe por quê? Porque ela tem 100 seguranças. 100.
Senador Mário Porto.
Ninguém encosta na presidenta. Eu já até disse ontem, eu queria ver, porque o nosso povo, seja do Rio ao Acre, todos os estados brasileiros, os brasileiros e brasileiras que caminham na rua, caminham com uma espada na cabeça. Ninguém nesse país sai da sua casa depois das 10 horas da noite sem medo. Eu duvido. Quem saia da sua casa depois das 10 horas da noite, seja a cidade que for, e não tenha medo de morrer ou ser assaltado, com exceção da presidenta da República, que tem quantos assessores quer, que tem quantos seguranças quer, lá ninguém encosta. Eu queria fazer um convite à presidenta, que ela fosse andar num bairro do Rio de Janeiro. Mas não precisava de sapato alto, Dilma. Vai de chinelão pra te correr, Dilma. Eu queria ver tu correndo no menor. Talvez ela correndo da morte, ela pudesse sensibilizar com a família, tivesse respeito pelo povo pobre, principalmente desse país. Eu deixo a última parte do meu discurso para Vossa Excelência, senador Magno Malta.
Senador Mário Couto, numa coisa a gente tem que louvar o senador Suplicy. Ele tem posição e defende. Porque nesse debate da redução da maioridade penal, quem aqui é contra a redução não aparece para o debate. Num debate, corre do debate. Eles já se convenceram, mas não dá o braço a torcer. Mas ele, pelo menos, tem posição. Tem coragem, é o único. Todos os discursos que faço aí, e raramente não subo essa tribuna para falar dessa mazela, dessa desgraça, e ele assume a posição dele. E por isso, quem tem posição merece respeito.
Daqui para frente, senador, ele vai assumir mais, porque roubaram, entendeu? Ele. Né?
É. Então, quem tem posição merece respeito, e eu respeito o senador Suplicy por isso. Então, eu gostaria de fazer o debate com quem não é a favor. Sabe, para sentar aqui, o Brasil está vendo a gente, sabe, debater isso aí, dizer por que é contra, né, dar as razões pelas quais, né, e parar de vincular pobreza com violência, porque a redução da maioridade penal não tem nada a ver com os pobres do Brasil, sabe, é filho de classe média, é filho de rico, que está matando, roubando, sequestrando, fazendo gangue, quer dizer, e insistem nessa viagem nefasta na maionese, e uma frase de efeito que eu uso aqui há anos, achando que ainda vivemos no país de Alice, quando nós não vivemos. Senador, o meu estado do Espírito Santo é o segundo mais violento do país, um estado desse tamanho, mas também é um estado dos incentivos, né? Precisa ser um estado incentivador da segurança pública, incentivador dos mais simples, dos mais pobres, mas é um condomínio violento, porque aquele condomínio pertence a meia dúzia de ricos que receberam incentivos, não é? Só incentivos e incentivos de chegar ao ponto do ex-governador construir um posto fiscal de 25 milhões e lá não tem um grão de areia.
E quando a mídia mostrou aquilo, ele foi a público e dizer: não, mas eu não sou ordenador de despesa, não. Se o governador não é ordenador de despesa, quem que é o vigia do palácio? Quem que é? Quem que é o motorista que é o ordenador de despesa? Então veja onde nós chegamos. Se 25 milhões desapareceram, não tem imposto fiscal, como fazer segurança pública? Como fazer segurança pública? Daí ostentarmos números horríveis, até porque é o Estado número um em violência contra a mulher. Então essas coisas todas, nós vamos somando e não dá para suportar. Eu parabenizo Vossa Excelência, encerro essa parte final, parabéns. Vamos todos os dias repetir a mesma frase, o mesmo discurso, coloquei isso no meu coração, não tem um dia que eu não fale sobre isso, conclamo Vossa Excelência para falar a mesma coisa, é um processo repetitivo, porque a dor da sociedade dói 24 horas, o sofrimento, a angústia não é sair 10 horas da noite, não é sair qualquer hora do dia, é a luz do dia, porque a lei os protege, é tira a mão de mim que eu sou menor.
Já vou descer, presidente. Meu Brasil, meu querido estado do Pará, eu sei que hoje é mais uma noite, eu sei que muitos serão assaltados. Pará e Brasil, antes de vocês saírem hoje à noite, rezem, peçam a Nossa Senhora de Nazaré, uma santa milagrosa, minha mãe que nunca me abandonou, graças a Deus eu nunca fui assaltado, mas sei que tem famílias que choram durante anos, por parentes, filhos, irmãos perdidos, mortos principalmente por aqueles que são amparados por lei para matarem. Rezem antes de sair de casa. Obrigado, meu presidente.